Pronto. Esta sessão, como sabem, no Centro Mercado de Regimentais, é fechada ao público, designadamente à comunicação social, mas é aberta aos assessores da respectiva comissão, se os senhores deputados coordenadores e os demais deputados assim o entenderem, obviamente. Temos connosco para a discussão do parecer sobre o funcionamento do Sistema de Informações da República Portuguesa o Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, o Sr. Deputado Marcos Júnior e os dois vogais, a Sra. Deputada Teresa Moraes e o Sr. Professor Pedro Gomes Barbosa, a quem saúdo, aos três, obviamente, ao Sr. Presidente e aos demais vogais. É para nós sempre um gosto tê-los aqui connosco e, particularmente, ouvi-los sobre matérias, digamos, de grande melindre, que têm a ver, digamos, com o Sistema de Informações da República. Como é habitual, e se o Sr. Presidente estiver de acordo com isso, nós iríamos dar uma palavra para o Sr. Presidente, sem prejuízo de termos os seus deputados conhecerem certamente o relatório que foi distribuído oportunamente, mas o Sr. Presidente fazer uma intervenção inicial, se assim o entender, poder depois dar a palavra aos senhores vogais para alguns esclarecimentos complementares, ou então na parte das respostas às perguntas que certamente os senhores deputados vão fazer, o Sr. Presidente, se assim o entender, dar a palavra ou poder delegar, digamos, noutros dos senhores vogais as respostas. É um gosto tê-los connosco. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Júnior, Presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de, em nome do Conselho, agradecer as palavras do Sr. Presidente, saudar o Sr. Presidente e os membros da primeira comissão que estão aqui presentes, dizer-lhes também que é para nós não só uma obrigação e um dever, mas é um gosto vir à primeira comissão dar nota daquilo que foi a nossa atividade desenvolvida durante este último ano relativamente à fiscalização que exercemos sobre o Sistema de Informações da República Portuguesa. Mas gostaria de dizer que esta nossa satisfação por estar aqui presente, digamos, é acompanhada de um grande sentido de responsabilidade, porque não ignoramos, digamos, que esta nossa vinda aqui e esta nossa atividade é uma atividade em que pesa sobre nós uma grande responsabilidade à qual nós procuramos responder, e é uma responsabilidade que não é só perante a primeira comissão, mas é uma responsabilidade que eu queria sublinhar, é uma responsabilidade que sentimos perante cada um dos 230 deputados, naturalmente, da Assembleia da República. Esperamos que fazemos votos para que o nosso esforço e a nossa atividade corresponda àquilo que efetivamente de nós é esperado. Nós, desta vez, do nosso parecer, demos-lhe uma forma assim mais bonitinha, fizemos um caderninho, que temos muito gosto em distribuir ao Sr. Presidente, ao Presidente da Comissão, e temos aqui também, depois se quiserem distribuir, para todos os grupos parlamentares, digamos que, uma vez que têm características diferentes do ponto de vista formal daquilo que é os parceiros que nós temos feito, aliás, que sempre têm feito, desde um princípio até agora. E a propósito disso, eu gostaria de chamar a atenção dos seus deputados para as características deste parecer. Este parecer tem também, na sequência daquilo que o Sr. Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, tem feito, que é reuniões com os diretores de informações, serviços de informações, e audições das próprias comissões, quer nesta comissão, quer na Comissão de Defesa, o que significa, e da conversa que tivemos com o Sr. Presidente, o que significa a vontade de poder, nos nossos pareceres, darmos o máximo de informação que possa ser conhecida, uma vez que isto vai ser, estes relatórios são públicos, os parceiros são públicos, o máximo de informação que a gente possa dar, no sentido de valorizar, perante a opinião pública, também aquilo que é o trabalho desenvolvido pelos serviços de informações em defesa da segurança nacional. Eu gostaria portanto, de dar esta nota relativamente ao parecer. Os seus dados já foi distribuído e conhecem-no. Ele foi publicado ontem, só ontem, mas foi publicado ontem, no Diário da Assembleia da República.
E agora o Sr. Presidente me autoriza a dizer, houve um lapso, que a Comissão é alheia, enfim, no serviço da Assembleia, de qualquer maneira que foi reparado a tempo pelo Sr. Deputado Bacelar Gouveia, que me ligou às 2 ou 3 da tarde, já não me lembro, e eu mandei ver e pronto, e ainda se conseguiu, visto que é isso é feito cá, ainda se conseguiu publicar ontem à tarde, portanto é um facto que agradeço publicamente ao Sr. Deputado Bacelar Gouveia e à sua atenção.
Obrigado, Sr. Presidente. O nosso parecer consta, desta vez também, e uma vez estamos no início de uma legislatura, fazer uma espécie de uma introdução histórica à atividade de fiscalização dos serviços de informações. Aproveitamos o facto de no Conselho também existir um historiador e, portanto, incumbimo-lo de fazer também aquilo que é uma resenha histórica dos serviços de informações, desde o 25 de Abril até agora, que consta, digamos, a primeira parte do relatório, trata efetivamente dessa situação. Tem também depois em anexo, para melhor leitura, as diferenças das competências do Conselho de Fiscalização nos vários quadros de sistemas de informações que têm sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos. Depois tem a atividade do Conselho no âmbito das notícias vinculadas pela comunicação social, tem no parágrafo 2º do nosso relatório uma informação daquilo que foram os casos vinculados pela comunicação social que foram objeto da nossa preocupação particular, alguns dos quais chegámos a ter reuniões com a própria Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias relativamente a alguns dos acontecimentos, portanto faz parte de um capítulo independente do nosso parecer. Portanto, os seus deputados poderão naturalmente ver. Depois, a atividade de análise da documentação enviada, queria chamar a atenção também para o facto de, como é normal e como várias vezes temos dito à primeira comissão, o Conselho de Fiscalização tem naturalmente acesso a todos os relatórios mensais e todos os documentos emitidos pelos serviços de informações, uns que nos vêm diretamente enviados pelos serviços e outros que nós, nas nossas funções inspectivas, procuramos ter acesso através de pedidos de informação e pedidos concretos relativamente a esses documentos. Temos também acesso, conforme os seus deputados já sabem, consta aí da nossa atividade da documentação enviada, acesso a todos os processos levantados no âmbito dos serviços de informações. Isto significa o seguinte: cada caso que é averiguado pelos serviços de informações, que pode surgir de um simples relatório de notícia, de uma simples informação, dá origem a um processo. E esse processo depois ou tem capacidade para continuar a investigação ou pode não ter elementos suficientes para continuar a investigação. Todos os documentos que são elaborados e produzidos são reportados a este parecer. São reportados aos relatórios. E nós temos periodicamente e com muita intensidade, junto dos próprios serviços, de uma forma aleatória, que só no momento em que nós chegamos aos serviços é que é conhecido dos serviços, portanto, sem informação prévia, chegamos lá e pedimos um conjunto de elementos que podem ser ou um conjunto de um processo que nos chamou a atenção, ou a ver como é que evoluiu um processo do ano tal para o ano de X, ou ter acesso a um documento em concreto, que podem ser, como digo, ordens de pesquisa, operações de vigilância, relatórios de informações, relatórios especiais de informações, etc., etc., que os próprios serviços vão desenvolvendo. Portanto, e depois temos aqui um capítulo que é a atividade inspectiva, em que refere isto que eu acabei de dizer. Depois temos uma informação que damos sobre aquilo que foi, digamos, a atividade desenvolvida pelos serviços de informações de segurança, naquilo que são informações que podem ser tornadas públicas e que, digamos, procuramos desta vez, digamos, descrever de uma forma mais pormenorizada aquilo que são as atividades dos serviços de informações. Ponderámos muito esta hipótese, mas como no início da informação que eu dei, no início da informação, atendendo a que o Sr. Presidente da Assembleia da República, digamos, de certo modo, criou a situação de uma maior abertura relativamente ao conhecimento dos próprios serviços de informações por parte da Assembleia da República, nós entendemos também introduzir aqui algum desenvolvimento relativamente aos serviços para que a opinião pública também se aperceba melhor daquilo que fazem e de quais são as atividades objetivas envolvidas pelos serviços de informações. Portanto, tem aí os problemas vários e as questões que se colocam, desde o empenho dos serviços de informações de segurança no acompanhamento das zonas urbanas sensíveis, coordenação com o sistema de segurança interna, no que diz respeito ao terrorismo, também há uma referência à ETA, embora isso tenha já desenvolvido, digamos, no ano 2010, nós conhecemos os relatórios e conhecemos os relatórios elaborados pelo SIS relativamente à caracterização desta ameaça terrorista, potencial ameaça relativamente à ETA, portanto não era um elemento absolutamente desconhecido quando foram detectados em Óbidos aquelas situações. Uma coisa importante é, um dos objetivos é, que chamava também a atenção, uma prioridade dada à identificação de redes ou indivíduos associados a operações que possam suportar financeiramente o terrorismo, domínio em que se concretizam níveis positivos de cooperação com entidades nacionais e internacionais. Depois temos também um gráfico em que dá conta, digamos, da crescente operacionalidade dos serviços de informações. E outro gráfico relativamente ao SIS, no que diz também à cooperação bilateral com outros serviços de informações. Não esquecendo, naturalmente, a particular menção da participação do SIS no âmbito do Clube de Berna, da União Europeia, da NATO. Depois temos relativamente ao CIED, que tem uma, digamos, uma resenha do que vai como potência dos serviços de informações estratégicos de defesa. Portanto, a responsabilidade que garante uma defesa dos interesses de Portugal no exterior, enquanto as ameaças que possam vir para os interesses do país. Verifica-se que uma das coisas que nós procuramos saber, verificar, era os relatórios anuais elaborados pelos serviços de informações. Como sabem, os serviços de informações fazem anualmente um relatório, para além dos relatórios mensais, fazem um relatório anual para o Conselho, que dão conta da sua atividade durante o ano respectivo. Nós procuramos também ver se existia uma compatibilidade entre aquilo que é um plano de atividades definido pelos serviços de informações no início do ano respectivo e depois aquilo que são os relatórios finais relativamente ao ano que passou, para ver se existe uma compatibilidade entre aquilo que era o propósito dos serviços e aquilo que se acaba por concretizar ao nível dos relatórios anuais. Temos também aí dois gráficos semelhantes aos do SIS, no que diz respeito à evolução da produção de relatórios e no que diz respeito à produção de relatórios mensais. Portanto, são dois relatórios do CIEP, que são relatórios uns de cariz supra-regional e outros, digamos, que diz respeito a uma vertente mais temática, como seja a segurança e defesa, a atividade de serviços de informações, proliferação de armas nucleares, armas NBK, etc. Criminalidade organizada foi objeto de acompanhamento sistemático também. Tiveram em conta especial atenção ao modus operandi das várias organizações ligadas à criminalidade transnacional. Para esta situação é muito importante as relações de colaboração entre os serviços portugueses e os serviços estrangeiros. Portanto, isto consta aí do nosso relatório. Queria-vos chamar a atenção, porque houve uma pequena evolução relativamente ao anterior, para o que está classificado no nosso relatório no 4.3, que é a fiscalização da atividade dos serviços de informações militares. O disposto na Lei 4 do Serviço de Informações, diz a lei, não prejudica as atividades de informações levadas a cabo pelas Forças Armadas, necessários ao cumprimento da sua missão específica, a garantia da segurança militar. Esta disposição da lei 4 do sistema, coloca, como os seus deputados sabem, digamos, fora do sistema de informações, as chamadas informações militares, que não são prejudicadas por essa circunstância, na medida em que elas têm competência para produzir informações no que diz respeito ao cumprimento das suas missões específicas e à garantia da segurança militar. Agora, nós temos acompanhado esta situação com particular cuidado, na medida em que, e no último relatório chamámos a atenção para isso, que aliás deu origem a uma notícia na comunicação social dizendo que havia uma falta de colaboração entre o CIED e as informações militares, portanto, isso depois foi objeto, inclusivamente, de uma informação interna dos serviços para clarificar a situação, mas a verdade é que os dados dos dois relatórios de informações indiciavam essa situação. E, digamos, sempre houve uma leitura não suficientemente e não completamente resolvida, do ponto de vista formal, que é o problema das informações estratégicas militares, se elas estão ou não subsumidas na ideia de serviços de informações estratégicas de defesa, no CIED, ou se efetivamente as informações estratégicas militares também podem, as informações militares também podem desenvolver, produzir informações de caráter estratégico militar, exclusivamente orientadas para o cumprimento da sua missão específica, que é a garantia da segurança militar. Isto foi, de certo modo, clarificado na última LOBOFA, Lei de Organização de Bases de Organização das Forças Armadas, em que, digamos, diz claramente que é competência do SENCFA pela produção de... Criou-se, portanto, a DIMIL foi substituída pela CISMIL, Centro de Informações e Segurança Militares, e esta CISMIL é responsável pela produção de informações necessárias ao cumprimento da missão das Forças Armadas e à garantia da segurança militar. Portanto, exatamente o que diz relativamente à DIMIL na Lei Quadro de Serviços de Informações. Mas há uma disposição da própria Lei LOBOFA que dá como competência ao SENCFA, digamos que estas informações, a produção de informações de natureza estratégica ou militares e operacional, em proveito do planeamento e da conduta das missões cometidas às Forças Armadas e das ações necessárias à garantia da segurança militar. Portanto, há aqui uma pequena nuance que tem sido discutida e conversada entre nós, o SENCFA, a CISMIL e o CIED. Creio que nós terminamos dizendo que não se vislumbra, do nosso ponto de vista, qualquer discrepância com a lei quadro do Serviço de Informações e, digamos, aquilo que são competências das informações militares, mas, de qualquer modo, vamos ver como é que, e nós temos esse nosso propósito, iremos acompanhando a evolução do comportamento da CISMIL e para ver se estas informações estratégicas ou militares se são exclusivamente dedicadas às operações, digamos, operacionais. Isto significa o seguinte, o que é que isto significa? Significa que as Forças Armadas sentem necessidade, aliás, são as únicas Forças Armadas, segundo as informações que nós temos, que têm esta lacuna nas suas operações no estrangeiro, nas Forças Internacionais Destacadas, precisam ter os NICs, que são núcleos de inteligência, junto das forças destacadas, pequenos lucros que podem colher informações que têm diretamente a ver com as informações que se estão a desenvolver no específico teatro de operações. Isto independentemente de, no nosso enquadramento em unidades maiores, digamos, temos informações que vêm, digamos, dos escalões superiores. Mas as informações dos escalões superiores, do ponto de vista estratégico, não dispensa que as forças militares tenham todas elas, digamos, em campanha, um núcleo de informações que trabalha diretamente para a estrutura que efetivamente desenvolve a sua atividade naquele teatro concreto de operações. É uma questão que eu gostaria, digamos, de sublinhar nesta conversa com os seus deputados e depois, eventualmente, poder responder a questões que queiram colocar neste âmbito. Uma outra questão que nós também, frequentemente, nestes relatórios, nestes parceiros, eu disse sempre relatório porque não são relatórios, isto são parceiros, é porque o relatório pressupõe que pode haver dois ou três volumes e nós, às vezes, podemos apresentar o parceiro que temos apresentado, três ou quatro páginas, e podemos estar a cumprir mesmo o nosso objetivo. Portanto, isto são parceiros, não relatórios. Mas que é sobre o problema das estruturas comuns previstas na Lei 9 de 2007. Eu gostaria de recordar aos seus deputados que a Lei Quadro do Serviço de Informações criava a hipótese de criar duas estruturas comuns, que era a estrutura comuns de apoio logístico e administrativo ao financeiro. Digamos que apoiavam os dois serviços de informações, como sabem, são serviços autónomos, dependentes diretamente do Primeiro-Ministro e coordenados por um secretário-geral. Tem função de coordenação para potencializar e racionalizar os meios postos à disposição dos serviços. Acontece que, na lei que regulamentou os serviços, passou aqui pela Assembleia, e nós tivemos a oportunidade, no âmbito das nossas competências também, chamar a atenção, num parecer que apresentámos à Assembleia, para este pequeno problema, para ver como é que a Assembleia se quereria pronunciar sobre isso, estas, na regulamentação da lei, em lugar de duas, criaram-se quatro estruturas comuns. E as outras duas estruturas comuns que se criaram são estruturas comuns de segurança, uma estrutura comum, um departamento comum de segurança e um departamento comum de tecnologias de informação. E a nossa questão era saber se esse departamento comum de segurança e o departamento comum de tecnologias de informação, que nós sublinhámos e a Assembleia aprovou nessa lei, esse nosso inciso e esse nosso aspecto enfático, que são departamentos que não podem ter outra característica, de característica administrativa e não operacional, de característica administrativa e não operacional, consta da lei, mas depois as competências atribuídas, quer ao Departamento de Segurança, quer ao Departamento de Tecnologias de Informação, na prática, cria aqui quase uma espécie de incompatibilidade entre a questão administrativa e a questão funcional das competências e missões atribuídas, digamos, a esses dois departamentos. É por esse facto, nós temos dado uma particular atenção a esses dois departamentos, no sentido de garantir que as suas funções essenciais se desenvolvem com a característica administrativa, no âmbito administrativo, e não no âmbito que, do nosso ponto de vista, poderia ser extravasar a sua própria competência administrativa, embora, repito, nas competências funcionais atribuídas aos departamentos, há algumas competências que, se não forem executadas com cuidado, podem pôr em crise esta ideia, digamos, do administrativo. Há aqui uma espécie, pode haver aqui uma espécie de conflito de idade. E eu gostaria de enfatizar este aspecto, até porque este aspecto foi, desde sempre, por um anterior Conselho, presidido pelo Sr. Deputado Bacelar Gouveia, foi desde sempre enfatizado aqui nesta Comissão. O que nós achamos é que o tempo de avaliação do funcionamento destas estruturas ainda não nos permite a nós fazer uma análise mais precisa à primeira comissão, no sentido de dizer se esta aparente incompatibilidade tem algumas consequências no funcionamento das estruturas comuns que possam colidir com a característica administrativa dos respectivos departamentos. Portanto, é um aspecto que nós achamos que o tempo ainda não é suficiente para poder garantir, para nos poder a nós levar a garantir, ou digamos, garantir de forma, uma forma, portanto, completa, de uma forma clara, digamos, esta aparente incompatibilidade. Depois falamos aqui na articulação com a Comissão de Fiscalização de Dados do Sistema de Informações da República. Como sabem, é presidida pelo Vice-Procurador-Geral da República e por mais dois Procuradores-Gerais da República, Procuradores-Gerais Adjuntos da República. Tivemos reuniões, quer com o seu Vice-Procurador-Geral, enquanto Presidente da Comissão de Fiscalização de Dados, quer com o Plenário da Comissão, que, como sabem, elaboram um relatório que nos é distribuído. O relatório tem vindo a ter também, eu queria dar esta nota, tem vindo a ter características muito, cada vez mais, profundas, de o que representa e o que significa uma atividade cada vez mais intensa da Comissão de Proteção de Dados. Os relatórios que nos apresentam são relatórios de grande profundidade, e nós aqui ressaltamos aquilo que nos parece absolutamente essencial para a primeira comissão, que são, digamos, a manifestação de que a Comissão de Proteção de Dados não detectou na sua visita, as visitas aos centros de dados, nada que pudesse ser violador dos direitos de liberdades e garantias pessoais ao abrigo do artigo 27, número 2 da Lei Quadra do Serviço de Informações. Depois temos uma outra informação, que são, digamos, a nossa participação em conferências internacionais de organismos parlamentares, que foi algo que se realizou há dois anos por uma grande, eu queria também dar aqui este ênfase, por uma grande determinação na altura do Presidente, deputado Bacelar Gouveia, porque eu acho que se deve muito a ele esta nossa organização desta conferência, que fizemos há dois anos. E a partir daí tivemos uma participação regular, ou seja, participámos na que seguiu, que foi em Tallinn, na Estónia, através do nosso representante, o professor Pedro Barbosa, e agora temos previsto uma outra participação, onde é que é a outra? Em Bruxelas, próxima participação em Bruxelas, também estamos a fazer diligências para que a gente participe. Mas gostaria de dizer que esta nossa participação aqui só foi possível graças ao empenhamento pessoal e ao grande dinamismo na altura do Presidente do Conselho, o professor e deputado Bacelar Gouveia. Depois temos aí uma resenha das entidades públicas com quem nós reunimos a propósito de várias questões, algumas delas suscitadas pela própria comunicação social, que nos levaram a nós a ter reuniões de trabalho, digamos, com várias entidades, desde logo o Procurador-Geral, o Sindicato do Ministério Público, reuniões com esta Comissão, reuniões com o SENF, etc. Depois temos aquilo que a gente chama as nossas conclusões, em que concluímos que não há... Concluímos primeiro que os objetivos foram cumpridos relativamente àquilo que é a compatibilização entre o plano de atividades previsto e aquilo que foi o plano anual que eles apresentaram ao Conselho de Fiscalização. Há, na generalidade, um cumprimento dos objetivos que se propunham para hoje para o referido ano. Detectámos aquilo que era evidente, tem sido evidente, que se acentua também este ano de uma forma mais evidente, como, aliás, os deputados podem naturalmente adivinhar, que são as questões orçamentais, que se fazem sentir com alguma intensidade nos serviços de informações, e na CISMIL, com o problema ainda de uma grave insuficiência de recursos humanos. É objetivo, segundo me foi transmitido pelo SENGFA, de dotar a CISMIL de mais recursos humanos, até para poder cumprir aquelas funções de que eu falei ainda há bocado, de constituir os tais NICs que estariam junto das nossas forças nacionais destacadas. E, portanto, dar-vos a informação que a DIMIL é muito herdeira de muitos funcionários que estão em fase final da sua atividade e muitos se aposentaram, muitos civis e até militares, que é, de certo modo, herdeira de muitos dos elementos que vieram da antiga Divisão de Informações, da antiga DINFO, e, portanto, digamos que a atividade operacional desenvolvida por estes elementos é praticamente residual e, portanto, há aí uma dificuldade relevante de falta de meios humanos. Nós há uma consolidação da tendência verificada nos últimos anos relativamente à produção documental dos serviços de informações, que tem um aumento expressivo no ano de 2009, e também não foram detectadas ofensas à Constituição, à lei, designadamente aos direitos, liberdades e garantias. Em 2010, o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações propõe-se continuar a acompanhar a celebração de protocolos entre os serviços e os organismos públicos. Recordo que esta questão foi uma questão que veio na altura na comunicação social, dizendo que havia protocolos que introduziam dentro dos organismos públicos elementos dos serviços de informações. Isto, nós tivemos acesso a todos os protocolos, vimos todos os protocolos elaborados, para dizer que é completamente falso, não tem nenhum sentido. Aliás, nós tivemos a oportunidade de fazer o esclarecimento na altura, mas já há alguns protocolos elaborados para, digamos, os serviços de informações entre os serviços e alguns organismos públicos. Nós acompanharemos isto com todo o cuidado que isto justifica, sendo certo que informaremos os seus deputados que não há nenhum protocolo que não passe pela Comissão de Proteção de Dados e que não tenha o aval da Comissão de Proteção de Dados, sem o qual alguns protocolos, inclusive, que se iniciaram, não tiveram conclusão prática, porque, efetivamente, não houve parecer favorável da Comissão de Proteção de Dados. Manter especial acompanhamento do funcionamento das estruturas comuns, conforme vos explicámos e pelas razões que invocámos. Acompanhar a concretização das orientações e prioridades fixadas pelo Conselho Superior de Informações para o ano 2010. Como sabem, o Conselho Anual, mais do que uma vez anual, mas pelo menos uma vez anual, o Conselho Superior de Informações, que é presidido pelo Sr. Primeiro-Ministro, determina aquilo que são as prioridades para os serviços de informações. E o Sr. Primeiro-Ministro dá-nos conhecimento a nós, ao Conselho, daquilo que são essas prioridades. Portanto, acompanharemos e temos estado a acompanhar essas prioridades, que são aquelas que os serviços procuram desenvolver. Acompanharemos também com particular cuidado, na sequência daquilo que afirmei também, é com a entrada em vigor da LOBOF e as leis orgânicas do ENGFA e do ramo das Forças Armadas, a atividade desenvolvida pela CISMIL. Portanto, são, digamos, aquilo que são, para além da nossa atividade normal, de fiscalização da atividade dos serviços de informações, conforme temos vindo a desenvolver, teremos especial cuidado a estes quatro pontos que nós referimos. Depois apresentamos em anexo alguma coisa que pode ter eventualmente interesse, é o quadro comparativo das atribuições do Conselho ao longo dos tempos e também o discurso que nós, que em nome do Conselho foi proferido pelo Dr. Pedro Gomes, em Tallinn, e a respectiva declaração, que vem no original, quer na forma como foi lida pelo professor em inglês, quer também a declaração em Tallinn, em inglês, na versão original, consta em anexo do nosso relatório. Sr. Presidente, agora, se o Sr. Presidente permitisse, eu passaria a palavra aos meus colegas, no caso de eles quererem, e querem de certeza, completar alguma coisa que tenha falhado da minha
expressão. Sim, então tenho a palavra à Sra. Vogal do Conselho do deputada Teresa Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, não para corrigir, mas para enfatizar dois aspectos relativamente à exposição do Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização, começando naturalmente por cumprimentar todos os colegas deputadas e deputados da Primeira Comissão e reiterar naturalmente a importância do cumprimento deste dever por parte do Conselho e também o gosto de aqui estarmos hoje nesta qualidade. Eu acrescentaria apenas, enfatizaria dois aspectos, um que tem a ver com a introdução destes novos conteúdos no parecer relativamente à produção documental e à atividade dos serviços de informações, frisando que, na verdade, o Conselho de Fiscalização vinha, no fundo, já sendo desafiado pelo Presidente da Assembleia da República, no sentido de não se limitar a dar nota do cumprimento ou da detecção de situações de incumprimento dos direitos, liberdades e garantias, mas também de fazer a apreciação dos serviços em termos da sua produtividade. E foi isso que justificou que neste primeiro parecer deste mandato deste Conselho de Fiscalização se tivesse resolvido, na verdade, incluir de uma forma mais substancial as referências à produção documental, ao tipo de relatórios, às matérias em que esses relatórios são produzidos, incluindo aqui alguns quadros comparativos relativamente à produção desses documentos em relação mesmo a anos anteriores. Por outro lado, também dizer que este ano já foi uma matéria especialmente acompanhada pelo Conselho de Fiscalização das notícias e, na sequência delas, as diligências que se justificaram fazer relativamente ao assunto do terrorismo e, em particular, à detecção da célula de Óbidos, se assim se lhe pode chamar, da ETA em Portugal. O Conselho de Fiscalização acompanhou o desenvolvimento desse assunto com atenção e proximidade, ouviu o secretário-geral, chamou o diretor do SIS ao Conselho, fez depois uma visita inspectiva ao serviço e teve uma reunião especificamente com o Ministro da Administração Interna no sentido de perceber naquilo que lhe diz respeito e pelo qual é responsável sobre a questão específica de saber se da parte do Serviço de Informações de Segurança e mesmo do CIED, lateralmente, uma vez que a sua competência é externa, tinha sido feito tudo aquilo que poderia e deveria ter sido feito para a identificação desses sinais e para a prevenção de uma atividade da ETA em Portugal. Embora o Conselho de Fiscalização sempre tenha acompanhado, em termos dos dossiês temáticos que os serviços produzem e das matérias que regularmente acompanham, sempre tenha acompanhado essa matéria e conhecesse a existência desses dossiês, a verdade é que estes factos justificariam, evidentemente, uma atitude particularmente empenhada e atenta e uma investigação acerca do que o serviço teria sabido e das diligências que teria tomado relativamente à matéria que foi desenvolvida neste ano, na sequência das notícias sobre a ETA. Queria só dar esta nota e frisar que se isto não tem ainda, se estas diligências e o conteúdo delas e as conclusões não têm ainda reflexo neste parecer, é pela circunstância de que o parecer que estamos aqui hoje a apresentar e a discutir se reportar ao ano de 2009 e todas essas iniciativas e atividades terem sido desenvolvidas, estas, digo eu, extraordinárias e não as habituais e comuns, terem sido desenvolvidas já durante o ano 2010, sendo, portanto, no próximo parecer a apresentar à Assembleia da República que elas deverão ser detalhadamente descritas pelo Conselho de Fiscalização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Moraes. Tem a palavra o Sr. Professor Pedro Gomes Veroso.
Sr. Presidente, não tenho nada a acrescentar para já àquilo que foi dito, veremos depois mais tarde, mas queria aproveitar para cumprimentar todos os senhores deputados desta comissão.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, PCP, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu inscrevi-me já porque, como tenho que sair à 13h, tenho um compromisso em representação da Assembleia com um embaixador aqui. E, portanto, inscrevi-me já para não correr o risco de depois já não poder colocar as questões que quero e não poder ouvir a resposta que seja dada. Eu queria, naturalmente, cumprimentar os membros do Conselho de Fiscalização, dos Serviços de Informações, queria colocar apenas duas questões. Eu registo que que há um esforço de aprimoramento do relatório que é apresentado, que se tem vindo a verificar ao longo dos últimos anos, já não estamos perante aqueles relatórios de duas páginas, que durante alguns anos aqui, em illo tempore, fomos brindados. Mas creio que esta questão da fiscalização dos serviços de informações e dos relatórios do Conselho de Fiscalização, que qualquer Conselho de Fiscalização apresenta à Assembleia da República, é sempre uma coisa, a sua apreciação é sempre desconfortável. Desconfortável por isto, porque os relatórios têm apresentado sempre, não me lembro nunca de nenhum relatório do Conselho de Fiscalização reportar à Assembleia da República alguma situação anómala que tenha detectado no funcionamento dos serviços. No caso e estou convicto de que, evidentemente, que isso acontece porque não foi efetivamente detectada nenhuma situação anómala. Não está aqui em causa minimamente a confiança da idoneidade dos membros do Conselho de Fiscalização. E, portanto, evidentemente que se não reportam é porque não a verificaram. Em todo o caso, nós ficamos sempre com aquela sensação de que, obviamente, que os serviços de informações, quaisquer serviços de informações, sabendo qual é a sua qual é o core business da sua atividade e a sua natureza, evidentemente que estando envolvidos em alguma operação através de meios que não sejam aqueles que a lei prevê, obviamente que o fariam em qualquer caso sem que isso pudesse chegar ao conhecimento daqueles que têm a função de fiscalizar. Isto é uma constatação histórica. Nós normalmente sabemos coisas dos serviços de informações através das memórias dos que se reformaram, não é? E que depois já não terem nenhuma ligação com o serviço, ou se caíram em desgraça no serviço, e depois, enfim, contam e tal aquilo que faziam e que ninguém mais, a não ser eles e outras pessoas colocadas mais acima, saberiam. E, portanto, temos sempre este desconforto, mas isto não é uma responsabilidade do Conselho de Fiscalização, evidentemente, que podem vir um dia mais tarde a dizer, afinal, enquanto nós tentámos fiscalizar isto, os tipos faziam umas coisas e escondiam-nos isso. E, portanto, isso está fora de discussão. Está fora de discussão. Agora, aquilo que eu acho que valia a pena ponderar é o seguinte. Tendo em conta a natureza pública destes relatórios, fica-me sempre a seguinte questão. Se um Conselho de Fiscalização detecta uma situação anómala, vai reportá-la, sabendo que isto é público? E eu gostaria de saber que opinião é que os membros do Conselho de Fiscalização têm acerca desta questão. Bom, esta era a primeira questão. A segunda questão é uma questão que, de facto, tem que ver com uma matéria referida em concreto, que é o protocolo com as entidades, com os serviços públicos. Eu devo dizer que, quando essa notícia surgiu na comunicação social, causou-me um grande desconforto. E causou-me um grande desconforto por isto. Porque, como é óbvio, o cidadão, em geral, tem uma atitude que é relativamente desconfiada relativamente aos serviços de informações. Ou seja, os serviços de informações são considerados pelas pessoas como uma entidade que recolhe informações reservadas. E, portanto, ninguém sabe nunca, a não ser quem sabe, Ou seja, quem não sabe, não sabe que informações é que são recolhidas e, portanto, desconfia daquilo que não sabe. E eu, se trabalhasse num serviço público em que soubesse que esse meu serviço tinha um protocolo com os serviços de informações, eu não me sentia confortável a trabalhar lá. Bom, e portanto, e depois, por outro lado, e agora já do nosso ponto de vista, a recolha de informações é um exclusivo absoluto dos serviços de informações. Ou seja, os serviços de informações, apenas os serviços de informações é que podem recolher informação. Nem as outras polícias o podem fazer, a não ser na forma que a lei o prevê relativa à sua atividade operacional. E, portanto, fica-me a seguinte questão. O que é que... Eu gostava de saber algo sobre que protocolos eram esses. Quer dizer, o que é que se pretendia com esses protocolos? Era pôr os serviços a fornecer informações? Era o SIS ter antenas nos serviços? O que é isto? Quer dizer, eu acho que não é muito saudável estas coisas. Ou seja, que os serviços de informações façam protocolos com outros serviços públicos, a menos que isso seja absolutamente transparente e que se diga com toda a clareza o que é que se pretende, como é que se faz ou como é que se deixa de fazer. Caso contrário, acho que cria aqui uma sensação que não é confortável, nem para os cidadãos, nem para a imagem dos serviços públicos, e imagino que nem para os próprios serviços públicos. E, portanto, gostaria que se pudessem que nos dissessem algo mais acerca desses, ou que nos tranquilizassem um pouco mais acerca desses protocolos, se é que foram celebrados, e se não foram, se nos podem dizer algo sobre o que é que se pretendia, afinal, com esses protocolos, e que, porventura, que segundo percebi, a Comissão Nacional de Proteção de Dados não achou muito uma coisa muito boa. Está bem.
O senhor deputado António Filipe invocou que vai ter de sair. Só uma? Está lá. Então vamos andando, o senhor depois... Então vá, vamos ver, pode ser que as perguntas sejam breves. O Sr. Deputado Hugo Velosa, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser breve, naturalmente, mas não passa de uma mera tentativa. Queria só dar ao Conselho de Fiscalização, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, um enorme gosto, naturalmente, presidido, aliás, por um deputado que conheço há muitos anos e que é realmente um verdadeiro exemplo cívico. E o Marcos Júnior sabe que eu penso isso dele. E, portanto, está a Teresa Moraes, professor Pedro Barbosa, penso que o Conselho de Fiscalização está, obviamente, em boas mãos. Aliás, da análise do relatório, nós verificamos, e sendo eu um novato nestas matérias, embora como coordenador do PSD me tenha procedido à leitura do relatório, e naturalmente tenha entendido melhor como é que estas coisas funcionam ou não funcionam. Aliás, queria registar a primeira pergunta do deputado António Filipe, que é uma pergunta genérica e um pouco abstrata, mas que ela em si é uma pergunta que eu queria registar muito importante, porque obviamente estas matérias têm aqui um pouco este círculo, são matérias de informações, mas depois o Conselho reporta ou não aquilo que detecta, se não reporta. Portanto, quer dizer, esta questão que foi posta, que foi uma questão genérica, é uma questão efetivamente importante. No entanto, eu gostaria, talvez sendo um pouco mais concreto e para não perder muito tempo, eu da análise dos poderes que eu verifiquei, que são poderes que tem o Conselho de Fiscalização, vários importantes poderes, e a Assembleia da República, obviamente, tem que se rever, porque elegeu os seus membros no trabalho que os membros do Conselho de Fiscalização estão a ter, mas havia aqui dois poderes que eu achei interessantes, quer dizer, ao ler... Conhecer, junto do Primeiro-Ministro, os critérios de orientação governamental dirigidos à pesquisa de informações. Propor ao Governo a realização de procedimentos inspectivos de inquérito sancionatórios em matéria de ocorrências cuja gravidade o justifica. E a minha primeira questão tinha a ver com estes dois poderes em relação a 2009, porque da leitura do relatório, que é exaustivo e tanto quanto me apercebi por comparação com anteriores, talvez mais exaustivo, fiquei sem perceber exatamente se foi exercido efetivamente algum poder nesta matéria em relação ao período a que se porta o relatório. Agora, nota-se também no relatório que é dada uma importância às reações que o Conselho de Fiscalização teve em relação a notícias que vieram a público. Enfim, nós vivemos num mundo que realmente tudo o que é reação a notícias, ou tudo o que são notícias, é extremamente importante, nomeadamente nesta matéria. Aliás, o Conselho disse que também tinha reagido em relação a certas situações que surgiram, nomeadamente a questão relacionada com a ETA. Mas eu gostaria de deixar as seguintes questões. Ia falar sobre a questão dos protocolos, já foi aqui falado, mas, por exemplo, notícias sobre a dificuldade de articulação entre o CIED e a ESDMIL, agora SISMIL, que suscitou a clarificação interna por parte do secretário-geral do CIRP. Que conclusões ou atuação concreta teve o Conselho de Fiscalização nesta matéria? Não queria ser exaustivo, houve outras matérias naturalmente, mas eu penso que esta era aquela que eu queria realmente obter alguma informação sobre o qual foi o papel do Conselho de Fiscalização. Mas há aqui alguma coisa que eu também gostaria de obter esclarecimento. Do relatório resulta que houve várias atividades em análise. Apreciação de relatórios mensais e anuais do SIS e do CIED, mas depois não se faz qualquer referência aos próprios relatórios em si. Há alguma razão? Só se diz no relatório que procederam à apreciação. Depois procedesse à realização de visitas às instalações do SID e do CIED. Que visitas? Qual a natureza das visitas? Aliás, já fui aqui de certa forma falado. O que é que resulta minimamente dessas visitas? Se resulta algo de mais concreto do que uma mera constatação de que essas visitas foram efetuadas. Agora, a última pergunta, que é em relação às conclusões. Eu, das conclusões que aqui estive a analisar, retive-me nesta situação das restrições orçamentais que se fizeram sentir nos serviços de informações. Isto dito assim, é um pouco a repetição de tudo o que acontece no nosso Parlamento. Ou seja, há imensas instituições, até de tipo diferente desta, que têm sempre problemas orçamentais. Nós sabemos qual é a situação do país, mas quando se diz que em relação ao SISMIL há uma situação de insuficiência de recursos humanos, e o deputado e presidente Marcos Júnior já disse que esse problema estaria a ser resolvido através de contratação de mais pessoal para o SISMIL, mas realmente quando se diz genericamente que há restrições orçamentais em todos os serviços de informações, realmente isto é dito de forma genérica algo de preocupante para qualquer cidadão. E, portanto, se se pudesse concretizar um pouco mais, era a última questão que eu deixava.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Flosa. Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Irei ser muito breve. Queria cumprimentar e agradecer ao Sr. Presidente e aos restantes membros do Conselho de Fiscalização a não só a exposição como o relatório, que, de facto, sofre importantes e significativas benfeitorias, demonstrar total confiança no Conselho e, sobretudo, nos serviços de informação. Como sabem, o CDS não tem uma visão cabalística destes serviços. Creio que é importante dizer isso. Aliás, desde logo há um efeito que, a meu ver, que é importante, que é o efeito que poderá ser, desde logo, dissuasor do facto da existência deste Conselho nestes moldes, nestes termos e com este tipo de necessidade de responder na Assembleia da República como efeito dissuasor para eventuais tentações, desde logo para responder aqui algumas questões anteriormente colocadas, e também não vemos qualquer razão para necessariamente ter de haver situações de violação de direitos, liberdades e garantias. O facto de não ser relatadas aqui neste relatório pode, querer simplesmente dizer, que não ocorreram, e não ocorreram mesmo. Não foi só não terem chegado a conhecimento, é porque não ocorreram mesmo. Portanto, não vemos como seguir com isto como uma impossibilidade. como uma impossibilidade, longe disso. E portanto eu tinha dois comentários apenas, muito breves, e uma pergunta, e que tem a ver não tanto com a atividade do Conselho, mas mais com a atividade dos fiscalizados. Mas já agora pedia-se, se calhar, um pouco a magistratura de influência que o Conselho poderá ter na atividade dos fiscalizados. O relatório já tenho a oportunidade de o ler, enquanto fui ouvindo o Sr. Presidente, e queria destacar dois pontos positivos e dois negativos. Positivos têm a ver, naturalmente, que já o fiz publicamente em relação à ETA, e têm a ver com aquilo que está aqui dito, que é muito importante no nosso entender, que é o reforço da cooperação internacional, quer na produção documental, quer na troca de informações. Mas os negativos, dizer-vos, para além da questão dos meios humanos, já falados pelo meu colega Hugo Velosa, e que aí sim poderá provocar algumas tentações de algumas violações por força de alguma escassez, eu sei, ou pelo menos julgo saber, de algumas dificuldades orçamentais mesmo muito significativas, que vão ao dia-a-dia, ao cotidiano dos serviços. Pode criar, de facto, algumas tentações. E talvez o mais importante é a questão dos produção de relatórios de caracterização, eu vou citar, e avaliação das zonas urbanas sensíveis. Eu creio que é pouco. Eu creio que é pouco, devo dizer. Tanto mais se nós cruzarmos com as informações essas públicas prestadas pelo Ministério da Administração Interna no RASI, e quando se diz que há territórios sem lei nas zonas urbanas sensíveis, em algumas zonas urbanas sensíveis, eu creio que, enfim, sem entrar em pormenores que acho que não devo, que aqueles relatórios habituais de caracterização e de produção de perfis e de informação é muito pouco para aquilo que deve ser a intervenção no terreno. E, portanto, não sei se estarei a pedir demais a este Conselho, mas na lógica de uma estrutura de influência gostaria de o fazer. Por fim, a pergunta tem a ver com os novos elementos que, entretanto, irão entrar. Alguns já entraram. Se há algum tipo de acompanhamento do processo da parte do Conselho, do processo de fiscalização e de seleção, aliás, alguma fiscalização do processo de seleção desses novos elementos, que eu sei que já entraram ou já estão a estagiar ou estão para entrar, creio que já estão mesmo a estagiar. Mas era, se houve alguma atividade, porquanto acho essa matéria talvez as matérias mais sensíveis a nível do recrutamento. E era, quanto ao mais, agradecer. Tenho um compromisso, há uma, enfim, irei atrasá-lo, mas pedir também desde já desculpas se por algum motivo tiver que sair logo às respostas do Conselho. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Magalhães, Srs. Deputados, eu tenho inscritos ainda o Sr. Deputado Bacelar Gouveia, Helena Pinto e Neto Brandão. A minha proposta para ser útil em relação ao Sr. Deputado António Filipe era que se respondesse, começasse por responder ao Sr. Deputado António Filipe e depois e respondesse a estes três Srs. Deputados e depois então os demais. Também tem de sair. Eu sei. Se as perguntas forem muito breves. Agora, eu já sei que às vezes as perguntas não são muito. Então vá. O que eu peço ao Sr. Presidente e aos Srs. Vogais é que, tanto quanto possível, também não embora sem prejuízo, digamos, do que entenderem, mas que se procurarem ser sintético, é melhor.
Em primeiro lugar, obrigado aos Srs. Deputados que fizeram perguntas, obrigado ao Sr. Deputado António Filipe, e para dizer o seguinte, eu, como membro do Conselho, partilho de muitas das suas preocupações, nomeadamente aquela preocupação que o Sr. Deputado refere, e que é um facto, é que, digamos, há coisas que a gente só vem a saber 30 anos depois que se fizeram, quando juraram a pé juntos as mesmas pessoas que não tinham feito. E, portanto, digamos que esse é um elemento, mas isso é um elemento que é impossível contornar. Aliás, nós dizemos que não detectamos, e quando a gente diz que não detecta, não significa que não tenha havido. Eu não posso garantir que efetivamente não tenha havido, em determinadas circunstâncias, alguns elementos que terão violado. Mas nós não detectámos, através da nossa capacidade de inspeção, não detectámos. e para lhe dizer ao Sr. Deputado o seguinte, que por acaso não é verdade aquilo que o Sr. Deputado diz relativamente a nós não termos reportado nenhuma situação anómala. Eu por acaso fiz parte de um conselho em que reportámos uma situação anómala e essa situação anómala conduziu principalmente à admissão do diretor do SIS, Serviço de Informações e Segurança, a propósito de informações que vieram relativamente a uma um seguimento, a um relatório, a uma investigação, uns procedimentos incorretos elaborados por um membro do Serviço de Informações na Madeira relativamente a um procurador-geral, um procurador da República, na Madeira. Portanto, já foi há uns anos atrás. Já foi há uns anos atrás. Portanto, foi um comportamento. Foi tratado um comportamento incorreto por parte de elementos dos Serviços de Informações e esse elemento incorreto, que teve também participação do Procurador, que participou dessa circunstância, conduziu, através de uma investigação própria específica que fizemos, à admissão do próprio Diretor dos Serviços de Informações. Portanto, agora, o que a gente não pode, Sr. Deputado, é, efetivamente, quer dizer, dizer que detectámos uma coisa que a gente não detectou. Às vezes, internamente, ou às vezes penso assim, isto era capaz de ser bom, isto era bom que a gente detectasse alguma coisa, porque isto dava-nos a entender que a gente, que estamos, efetivamente, a fiscalizar a sério, mas de facto eu já tenho dito aos serviços, então, mas vocês não arranjam uma coisa para a gente poder deixem um ramo de palha qualquer para a gente. Agora, a gente não detectou nenhuma situação anómala e a gente não diz que não há, a gente não detectou, mas temos a noção de certeza que eu hei de, Deus queira que não, mas se calhar hei de ler um livro qualquer de um antigo dirigente dos serviços para dizer que fez uma coisa que de facto não devia, não devia ter feito. Relativamente, portanto, à reportagem da situação de nomes, à desconfortável, à apreciação que é sempre desconfortável em função destes elementos. E o problema do protocolo. É evidente que a lei diz, a lei 7, a lei número... Como é que é? É chamada a lei? A lei número 7 de 2007, que é a lei que regulamenta os serviços de informações, fala especialmente no dever de cooperação entre as entidades públicas e os serviços de informações. Portanto, estamos a falar de protocolos que permitem aos serviços de informações ter acesso a informações que, digamos, que lhes permitem a eles, sei lá, por exemplo, a identificação de uma matrícula de um automóvel ou coisas desse género. São informações deste género, e não mais do que isso. Salvo erro, neste momento existe assinado 3 protocolos que nós conhecemos e em nenhum dos protocolos existem matérias relevantes e todas elas têm, repito e sublinho, o acordo da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, e é no âmbito do dever de cooperação que existe entre os serviços públicos e os serviços de informações. Como?
Isso não tem inovação.
Claro. Portanto, eu creio que respondi ao Sr. Deputado António Filipe, no sentido de lhe dizer aquilo que é possível, efetivamente, dizer neste momento. Quer dizer, as situações anómalas, como refiro, como disse, já não é a primeira vez, já foi há uns tempos, é verdade. E vou dizer uma coisa, e surgiu porquê? Que é uma coisa, que é uma, serve de teste para fazermos nós hoje, serve de exemplo para a forma como nós organizamos a nossa própria inspeção. Como é que foi detectada essa situação? Foi detectada de uma forma que não é muito fácil detectar, mas que é o seguinte, é ter acesso, um bocado por acaso, a um trabalho executado por um agente do Serviço de Informações que ainda não tinha passado pelo filtro da própria direção dos Serviços de Informações. Portanto, o que nós detectámos não é uma posição definitiva, oficial, carimbada pelos Serviços de Informações, como uma informação, é um trabalho de campo elaborado por uma operação de vigilância mal feita, mal executada, não cumprindo as regras e violando a lei, por um simples agente dos serviços de informações. Ora bem, esses aspectos são aspectos que nós hoje nos procuram, por exemplo, nos orientam também relativamente à nossa investigação. Muitas vezes nós vamos à procura do trabalho de campo ainda não devidamente trabalhado e elaborado para aquilo que são os agentes operacionais dos serviços de informações. E queremos saber exatamente como é que se existou a operação de vigilância antes do diretor dos serviços de informações ter inclusivamente credenciado ou avalizado a própria vigilância que foi feita. Agora, Sr. Deputado, nós, é como lhe digo, nós fazemos o máximo, esforçamos o máximo. Agora, Mais do que isto, temos dificuldade, mas estamos disponíveis, e isso é uma coisa que nós agradeceríamos muito, que a própria Comissão, a sensibilidade de alguns deputados, nos pudesse, digamos, orientar ou nos pudesse sugerir formas que sejam passíveis de ser executadas, novas formas de fazer investigação. Eu não digo aqui coisas que às vezes faço que até parecem ridículas, não é? Mas vou só dar um exemplo. Quer dizer, eu já tenho visitado as instalações dos serviços de informações, que são arrecadações, onde estão os carros, onde está isto e aquilo e aquilo outro, pá, e às vezes dou por mim a destapar bidons para ver o que está dentro do bidon e não sei quantos. Quer dizer, nós procuramos fazer tudo o que é possível fazer para que efetivamente... E é uma coisa que eu queria dizer ao Sr. Deputado António Filipe, porque o Sr. Deputado sei que é crítico relativamente à composição do Conselho de Fiscalização, porque já manifestou essa forma e tem toda a legitimidade para isso, dizer-lhe o seguinte: aquilo que eu disse no princípio e gostaria de enfatizar é que o Sr. Deputado é que nós colocamos os três, na medida do possível, na posição de cada um dos 230 deputados, seja ele de partido for. O que é que faria o flantal, do ponto de vista do subconsciente, como é que faria, o que é que faria, o que é que nós podemos fazer para efetivamente ir ao mais fundo da questão. E é essa a nossa, digamos, a grande preocupação. Porque sentimos uma grande responsabilidade quando a gente chega aqui e diz que não detectamos. Essa responsabilidade nós sentimos-la muito. E sentimos-la de uma forma muito forte. Agora, o Sr. Deputado Hugo Velosa, obrigado pelas suas palavras, que são de amizade só, e só a amizade justifica. Conhecer junto ao Primeiro-Ministro as atividades, as prioridades traçadas para os serviços de informações. Estas prioridades são definidas pelo Conselho Superior de Informações e eu devo-lhe aqui dizer que, no nosso parecer, não está a reunião com as entidades, não está a reunião com o Primeiro-Ministro relativamente a essas entidades. E não está porquê? Porque nós não conseguimos ser recebidos pelo Primeiro-Ministro no ano 2009. Conseguimos saber, houve aí uma gafe qualquer, mas a verdade é que não conseguimos. Já fomos recebidos no ano 2010, para as prioridades de 2010, não conseguimos para a prioridade de 2009, mas conseguimos saber o conjunto das prioridades, porque as prioridades são determinadas aos serviços pelo Secretário-Geral do Conselho Superior de Informações. Portanto, do ponto de vista formal, o Primeiro-Ministro deve nos dar a nós, mas tivemos acesso às prioridades, porque elas são definidas e são dadas aos serviços de informações através do próprio Secretário-Geral dos Serviços de Informações e, portanto, tivemos acesso às prioridades. Não tivemos, foi a reunião formal com o Sr. Ministro, com o Sr. Primeiro-Ministro, e apercebemos de que deve ter havido um erro qualquer dos serviços, porque quando nós fizemos a repetição do pedido de audiência, dizendo que não tínhamos sido recebidos, nós fomos imediatamente recebidos... Fomos imediatamente recebidos, houve ali algum circuito que funcionou mal, fomos imediatamente recebidos na semana seguinte, ou seja, para o ano de 2010, ainda há bocado estive a ver a data, a pedido daqui da Teresa, fui ver a minha agenda, fomos recebidos no dia 2 de fevereiro, às 14h30, portanto, deste ano, nós não incluímos no ano de 2009, porque efetivamente são prioridades relativamente a 2010, e portanto essa lacuna, essa omissão está aí, e é uma omissão que resulta da circunstância formal de não termos formalmente ser recebidos pelo Primeiro-Ministro. Eu presumo que o Primeiro-Ministro não tem nenhuma culpa disto e deve ter havido uma gafe lá dos próprios serviços, que o próprio chefe de gabinete, quando falou comigo, ficou muito incomodado com o assunto e arranjou logo uma reunião, menos de 8 dias depois de eu ter falado com ele, que foi nos tempos que lhe estou a dizer. Nós ainda não nos surgiu nenhuma, nós temos muitas, eu acho que eu tenho dito que o Conselho de Fiscalização, daquilo que nós conhecemos dos outros serviços, organismos congéneres internacionais, eu acho que nenhum Conselho tem tantas competências definidas na lei como este Conselho. Eu acho que só a incompetência do Conselho, a incapacidade do Conselho, ou a incompetência do Conselho, ou a incapacidade do Conselho, é que eventualmente, para além daqueles casos que a gente nunca detectará, que são casos que foram feitos para a gente não detectar, não é? Quer dizer, pode haver. Eu acho que, digamos, nós... temos condições formais e técnicas para cumprir efetivamente o nosso objetivo. Portanto, não surgiu ainda a necessidade de propor ao Governo nenhuma medida inspectiva especial. Mas eu chamei a atenção aqui da Comissão que há pelo menos dois aspectos que do nosso ponto de vista requerem e têm requerido da nossa parte um acompanhamento muito especial, não ainda suficiente para fazer uma avaliação definitiva sobre o assunto, mas que é o problema das estruturas comuns e é o problema de uma eventual compatibilidade entre a característica administrativa das estruturas e as competências que a própria lei dá às estruturas, as competências que a própria lei dá. Portanto, há aqui uma coisa que não joga bem e um acompanhamento também que pode, inclusivamente, necessitar de uma clarificação jurídica, formal jurídica, da Assembleia da República, relativamente a verificar-se no futuro uma eventual, que eu creio, pelas conversas que tivemos, que não vai verificar-se, mas uma eventual desconformidade também entre aquilo que poderiam ser competências assumidas, competências estratégicas assumidas pelo SENCFA, havendo aqui uma dificuldade de relacionamento entre o SIED e o SENCF. E a DIMIL ou a SISMIL agora. Relativamente a essa dificuldade é o seguinte. Nós, o ano passado, dissemos aqui ao Conselho, que no nosso relatório, que a DIMIL se queixava da falta de colaboração do SIED. E nós até tínhamos contabilizado isso em termos de percentagem da colaboração relativamente às respostas aos pedidos da DIMIL, uma vez que a colaboração deve efetivamente existir. Isso foi objeto, foi mal a comunicação social fez é que disso, e o próprio Secretário-Geral fez questão de nos dar uma informação confidencial pessoal, que nós tivemos conhecimento dessa informação, a explicar e a justificar o que é que se passava. E há, digamos, informações que têm a mesma origem e vão para os mesmos dois destinatários. E indo para os mesmos dois destinatários, sem um saber do outro, pode o mesmo destinatário estar a pedir uma informação ao outro, quando o outro já tem acesso também à informação, nomeadamente pedidos de informação de organismos internacionais que dirigem aos dois organismos e, portanto, há um organismo que pede a colaboração do outro e outro não dá porque efetivamente já está informado do mesmo pedido feito por um organismo internacional. Portanto, o que é que a maior parte dos casos se verificavam neste âmbito? E houve uma reunião que nós fizemos com o Estado-Geral, uma reunião que fizemos com a DIMIL, uma reunião que fizemos com o CIED, e portanto estabelecemos uma reunião entre eles para que efetivamente este aspecto fosse clarificado e temos a informação, por exemplo, o relatório anual da DIMIL este ano já não faz nenhuma referência a essa questão. Relativamente aos protocolos, eu também já falei sobre isso. As visitas e os relatórios. Diz que a gente não diz o que é que faz nas visitas e nos relatórios. Vamos lá ver. As visitas e os relatórios são questões instrumentais para nós podermos tirar, efetivamente, conclusões. Nós, nas visitas, tanto podemos fazer visitas, como eu disse ainda há bocado, às instalações, visitas aos funcionários, questionar os funcionários como é que eles estão a elaborar os relatórios, quais são os elementos de que dispõem, como é que eles fazem a pesquisa, como podemos, junto dos relatórios anuais ou dos relatórios mensais, ir às... Por exemplo, nós temos... ao Sr. Deputado Golosa. Nós temos, por exemplo, acesso, como já lhe disse, aos... E isto é muito importante porque... esta situação nem sempre foi pacífica, esta situação. Nós temos acesso a todos os processos elaborados pelos serviços de informações. Dir-me-á, se calhar há um processo que eles esconderam e que não dizem que fizeram. Isso não sei, não é? Quer dizer, teoricamente poderia acontecer um processo que não existe, mas nós temos a numeração dos processos, temos a identificação dos processos. E, por exemplo, vamos admitir o seguinte, elementos que estão nos processos e que saem dos processos, por hipótese. Vamos admitir uma operação de vigilância desenvolvida no âmbito do processo e que sai do processo. E nós vamos ver os processos. Nós conseguimos, digamos, fazer esta detecção. Porque muitas vezes conseguimos, peço imensa desculpa, muitas vezes conseguimos chegar junto dos serviços de informações e não pedirmos o processo. Pedimos simplesmente, olha, dê-nos conhecimento da operação de vigilância número tal, executada no dia tal, e portanto, e a gente vê como é que foi feita a operação de vigilância, a gente faz isso ou ver que a ordem de pesquisa que foi mandada fazer, se a ordem de pesquisa está bem feita, porque há pedidos que não se podem fazer numa ordem de pesquisa. A ordem de pesquisa num portal consta do processo num portal,
A gente tem acesso à ordem de pesquisa. Portanto, nós, de facto, digamos, temos, ou mostra o processo todo e a gente vê se já existem sequências normais no processo ou se faltam documentos que constariam do processo e que deviam constar do processo. Portanto, nós temos, de facto, a possibilidade de fazer um conjunto de ações que nos permitem a nós algum descanso dentro da falta de descanso referida pelo Sr. Padre António Filipe. Digamos, geral, temos algum conforto relativamente a isto. As restrições orçamentais é um problema complicado em muitos serviços. Nestes serviços são serviços com muita particular sensibilidade, tem a ver com aquilo que disse ainda há bocado o Sr. Deputado Nuno Magalhães. De facto, entraram novos elementos para o CIED e para o CIS, que já fizeram o seu estágio, já estão a trabalhar, fizeram o seu estágio no CIS, como sabe, o recrutamento é um recrutamento muito, muito apurado, tem depois uma formação comum, nós também acompanhamos essa formação, tem depois uma formação comum, depois há as opções que são feitas em função das opções dos próprios e a capacidade que mostraram ao longo do curso, para irem para o CIED e para irem para o CIS. Em cada um dos serviços fazem depois um estágio, já acabaram o estágio, já estão integrados, mas, por exemplo, neste orçamento não foram contabilizados, por exemplo, os vencimentos que é necessário pagar esses elementos. Portanto, há aqui um elemento de alguma preocupação que nós temos, por exemplo, relativamente a isso. Portanto, digamos que... E depois há operações inopinadas, quer dizer, por exemplo, outra operação, para dar exemplo, outra operação não contabilizada, não orçamentada, para dar só um exemplo. E é uma operação que nós temos de fazer e tem exigências internacionais das quais nós não podemos fugir. Por exemplo, uma que também não estava orçamentada, que foi a do Papa, digamos, o aumento de segurança que implicou a visita do Papa. E outra que é a reunião da NATO que nós vamos ter aqui em novembro, onde se vai definir o conceito estratégico da NATO. Ora, essa operação é uma operação que a própria NATO exige ao país de acolhimento um conjunto de procedimentos que implica, digamos, um orçamento significativo e, portanto, esse orçamento também não está orçamentado. Portanto, é só para dar, digamos, algumas ideias, e creio que respondi ao Sr. Deputado Velosa e ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, o que é positivo e o que é negativo, as questões orçamentais, já expliquei, as zonas sensíveis. Nós entendemos que no relatório não devíamos desenvolver este tema e devíamos só abordá-lo da forma como está, porque este tema já foi abordado de uma forma mais, que me recordo, mais discriminada pelo diretor dos Serviços de Informações do CIS aqui no próprio, na própria comissão, em que se falou esta questão, e nós analisámos em pormenor, posso garantir isso, um relatório especial de informações que foi feito sobre zonas sensíveis urbanas. E, portanto, porque um relatório sobre zonas sensíveis urbanas é um relatório que pode ter alguns problemas se efetivamente não tiver não for bem visto. É possível, nesse relatório, eventualmente, serem feitas considerações, ou tirarem-se conclusões, ou partirem-se de pressupostos, ou, digamos, haver alguns elementos que possam pôr em crise aquilo que são direitos, liberdades e garantias. E, portanto, essas questões para nós são as questões que nós acompanhamos de forma mais sensível. Creio que... Não sei se o senhor está vendo...
Recrutamento de funcionários.
O recrutamento. Nós acompanhamos o recrutamento. Inclusive, neste último curso, eu próprio tive uma intervenção junto do curso também, uma palestra. Conhecemos as pessoas que fazem as palestras e que fazem o curso. Conhecemos, normalmente, uma grande parte é dada pelos próprios instrutores, pelos próprios técnicos superiores e diretores dos próprios serviços de informações e, portanto, creio que está respondida estas três questões. Mas, soltado, eu queria que não ficasse de uma dúvida. Soltado abanou a cabeça, soltado Nuno Magalhães, a dizer que não.
Não, a dizer que sim.
Bom, peço desculpa. É porque se dissesse que não, eu queria ir até...
Sr. Deputado, não é possível. Tenho de dar a palavra à Sra. Deputada, Helena Pinto. Helena Pinto, Bacelar Gouveia, Neto Brandão. E depois, o que houver a acrescentar, no fim, acrescenta, por favor. É porque a Helena Pinto não está...
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser muito, muito rápida, cumprimentar, em primeiro lugar, o Conselho de Fiscalização, como é óbvio, e dizer, eu quero só tocar dois pontos e dizer, fazer um comentário prévio. O comentário prévio é que os debates em torno dos relatórios do Conselho de Fiscalização são, por vezes, ficamos um tanto ou quanto constrangidos, de qualquer das formas, porque o relatório é público, é sintético, tem parágrafos que enunciam as questões e depois até onde é que nós podemos perguntar ou não podemos perguntar. Eu acho aquilo, até que ponto é que o Conselho nos vai responder ou não nos vai responder, isto tem a ver, no fundo, com a filosofia. Exatamente, eu acho que é melhor optar por perguntar, pergunta tudo e depois respondem se entendem ou não. Mas... não é o caso, não vou tentar satisfazer toda a minha curiosidade. Até porque, pronto, também há algumas questões de fundo que os seus deputados sabem quais são as nossas opiniões. Eu queria começar porque uma das questões que eu tinha aqui para colocar é exatamente as zonas urbanas sensíveis. E dizer que até me congratulo com aquilo que o Sr. Presidente do Conselho acabou de dizer neste momento. Congratulo-me com essa preocupação. Com certeza que hoje não temos aqui a oportunidade para debater a fundo esta questão. Eu acho que este conceito, até o próprio conceito, eu tenho muitas dúvidas sobre o conceito, até a nível teórico, de zonas urbanas sensíveis. Acho este conceito pouco, falta-lhe cimento, pronto, agora estou cansado, não me vem a palavra certa, mas falta-me consistência inclusive. Há muitos tijolos, sobretudo, senhores deputados, mas vamos em frente. Falta-lhe consistência até do ponto de vista teórico sobre o conceito do que são zonas urbanas sensíveis. Portanto, e acho que há uma concentração, aliás, o relatório diz que é uma das primeiras prioridades. E sabemos que ao nível da segurança interna há uma concentração nas chamadas zonas urbanas sensíveis. Agora, e se a par disso existe a cooperação com os serviços de informação, quer dizer, a linha é muito ténue para o respeito absoluto pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que estão nestas tais zonas urbanas sensíveis e que de alguma forma são apanhados em todas as ações que se dirigem a elas e são apanhados nas ações de segurança. Isso todos nós já sabemos, porque a maioria das pessoas que ali vivem é gente honesta e que trabalha. Portanto, também não vale a pena enganar-me sobre isso. Sabemos que lá estão os outros, não estou a dizer que não estão. Não estou a querer facilitar. Agora, se de alguma forma as próprias ações de segurança, são elas invasivas da privacidade e dos direitos, disso, como é que se vai garantir que, ao nível do serviço de informações, não existe essa possibilidade, porque tentação existe de certeza absoluta, pronto, do meu ponto de vista. Por isso, eu fiquei contente com a afirmação do Sr. Presidente sobre esta, porque vi que estava alerta e porque é uma questão muito, muito complicada, que pode inclusivamente ter consequências perigosas. Eu acho que isto é um assunto que mereceria, até do ponto de vista também da segurança interna, neste caso, um aprofundamento. Até porque raramente vejo propostas de soluções globais para este problema. É que eu só vejo respostas de polícia para o problema das zonas urbanas sensíveis. Não vejo mais nenhuma proposta, quando todos sabemos que existem muitos outros tipos de propostas. Mas era preciso um grande investimento nisso, não é? Investimento disso. Mas não é isso que eu estou a falar. Não estou a falar contra o governo. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, sim, mas não é o contrato local de segurança que resolve o problema urbanístico das zonas urbanas sensíveis. É preciso... Mas eu não quero levar para aí, já estou a falar demais. Pronto, mas esta é uma questão. A outra questão é os protocolos, que eu com franqueza não entendi. Ou pelo menos não entendi na sua profundidade. O Sr. Presidente diz que há três protocolos. Primeira pergunta, podemos saber quais são os protocolos? Com quais entidades são? E quais são os objetivos dos protocolos? É porque, assim, se isto se insere num dever de cooperação já previsto na lei com os serviços públicos, porquê é que é preciso o protocolo? Para que é que serve o protocolo? Não, sinceramente... É preciso ficar escrito que a Direção-Geral de Viação tem o dever de cooperação com os serviços de informação para dizer que aquela matrícula corresponde ao odontal. seguindo o exemplo que deu, é preciso um protocolo? E ficamos por esse tipo de informações ou entramos, por exemplo, por serviços de saúde? Por exemplo? Será que também já? Portanto, se é possível, se não entendo que não estejam acauteladas estas situações, baseando-se simplesmente no dever de cooperação e seja preciso um protocolo. Para quê? E já agora, se é possível saber com quem é que foi estabelecido. Muito obrigada.
Muito obrigado. PST. E por último, depois, o Sr. Deputado Mentranda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostaria de cumprimentar os membros do Conselho de Fiscalização, saudá-los e sobretudo, parabenizá-los pelo relatório, pelo parecer que apresentaram, completo, exaustivo, extenso, até do ponto de vista dos gráficos e também do ponto de vista da nota histórica que foi agora incluída. E, portanto, acho que estão-nos parabéns. E acho que gostaria de deixar essa nota a começar. Mas também gostaria de formular alguns pedidos de esclarecimento, enfim, específicos sobre algumas das passagens deste relatório. Fazer alguns pedidos de esclarecimento em algumas páginas. Por exemplo, na página 14, dá-se conta, e bem, da atividade do Conselho de Fiscalização face a notícias que foram veiculadas pela comunicação social, uma delas teve que ver com a questão do caso Freeport, e aqui diz que o Conselho fez várias diligências, ouviu o Procurador-Geral da República e o representante do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Pergunto se também não teria sido uma ocasião perguntar aos próprios procuradores do processo, visto que a questão tinha sido colocada em relação à pressão exercida sobre os próprios procuradores, não propriamente sobre o PGR ou sobre o representante dos sindicatos. Portanto, isto é um ponto, enfim, porventura específico, se nos pudessem esclarecer em relação a essa matéria. Aliás, eu lembro deste caso, um caso bastante, enfim, flamejante na opinião pública durante esse tempo. Depois, também, um outro ponto que já foi aqui referido, de respeito aos protocolos, enfim, creio que isso já foi esclarecido, portanto, essa questão não a vou formular. Depois, uma terceira questão, já agora, página 21, que diz respeito à colaboração dos serviços de informações estrangeiros com os serviços de informações portugueses. Dá-se conta disso, e o ponto que se coloca, na página 21, diz que o CIS acompanhou o interesse manifestado por alguns serviços estrangeiros relativamente a Portugal, demonstrado em atividades de intelligence. Saber se o Conselho teve intervenção, se o Conselho, sobretudo, fiscalizou informações dadas para os serviços de informações portugueses por parte de serviços estrangeiros, uma vez que às vezes pode haver obliteração de direitos de base e garantias em informações obtidas por serviços estrangeiros, não por portugueses, mas que depois os portugueses vão utilizar na sua atividade de intelligence, internamente falando. Depois um quarto ponto diz respeito também a algo que o Sr. Presidente já tinha referido, página 32, sobre a CISMIL, e eu vejo que há aqui uma questão que ainda não está totalmente clarificada, porque, por aquilo que se pode ver na página 32, diz que o SENCFA acha que o CISMIL, que a nova orgânica se enquadra na lei orgânica dos serviços de informações, mas que o Conselho de Fiscalização acha que a questão está em aberto, e diz também, mas também diz o Conselho de Fiscalização que não vislumbra qualquer discrepância com a lei quadro. Portanto, eu fico sem saber, talvez pudesse esclarecer este ponto, afinal, qual é que é a posição da CISMIL? Pertence ou não pertence ao sistema de informações? Há ou não uma contradição entre aquilo que diz a LOBOFA e aquilo que estabelece a lei quadro do sistema de informações? Este ponto eu percebi que está aqui escrito de uma forma hábil e subtil, mas quem leu o relatório, como foi o meu caso, A não ser, enfim, depois dos esclarecimentos do Sr. Presidente ficarei esclarecido, mas antes desses esclarecimentos fico aqui com esta dúvida. Depois também dou um outro ponto, na página 33, em que se diz, aliás também o Sr. Presidente já o referiu, que ao longo deste período verificou-se alguma desconformidade entre a qualificação legal das estruturas comuns com departamentos administrativos e as concretas missões que por lei lhes estão atribuídas. Eu, à primeira vista, até me tinha assustado porque pensava que eram as próprias atividades concretas que eram operacionais e não apenas administrativas, mas o problema não é das atividades em si, mas de algumas das competências que estas estruturas comuns têm, em contradição com um chapéu geral, uma etiqueta, que é a etiqueta de serem estruturas administrativas. Eu acho que em relação a este ponto, enfim, o Sr. Presidente já fez aqui alguns esclarecimentos, vejo que é um assunto importante, sem dúvida que é, mas talvez até sugerisse ao Conselho de Fiscalização, usando os seus poderes, de sugerir uma alteração legislativa à Assembleia da República nesta matéria, para que a Assembleia possa, enfim, de acordo com os canais próprios, deliberar e esclarecer esta matéria, ou através de uma lei interpretativa, ou até uma lei, enfim, que esclareça e modifique e acomode melhor esta discrepância. Porque não é uma discrepância, não estamos a acusar os serviços de ilegalidade administrativa, mas há, de facto, algo que se diz no título que não corresponde com o conteúdo. O nome não corresponde com a coisa. E eu acho que isso, como muito bem o Conselho refere, acho que poderia ser esclarecido. A meu ver, penso que todos ganharíamos com isso. Depois, em relação às reuniões, também o Sr. Presidente já esclareceu. Enfim, realmente não estava aqui referida a reunião com o Primeiro-Ministro, embora haja duas coisas distintas. Uma coisa são os critérios para a pesquisa, outra coisa são as prioridades para os serviços de informações, são duas coisas diferentes, mas isso também... Em relação à questão, nas páginas 37 e 39, estava-me a referir ao facto do Sr. Presidente já ter dado conta de que não tinha havido a reunião com o Primeiro-Ministro, aliás, não é, nem sequer é formalmente obrigatória, porque a lei diz conhecer junto do Primeiro-Ministro duas coisas, os critérios de pesquisa e as prioridades para a política política de informações, que são definidas pelo Conselho de Informações, mas são duas coisas distintas, mas está respondido, não tendo a ver necessariamente uma reunião com o Primeiro-Ministro, mas até houve em 2010, segundo o Sr. Presidente referiu. Depois também um último ponto, que tem que ver com algo enfim, que já foi aqui referido dos protocolos, mas em que talvez pudesse acrescentar mais alguma coisa do ponto de vista do recurso que os serviços têm feito às identidades alternativas, visto que há um mecanismo previsto na Lei 9 de 2007, artigo 12, e permite que os serviços realmente utilizem matrículas e biografias inventadas, para proteger os seus agentes e para aumentar a eficiência da atividade de informações. Pergunto se têm tido contacto, se sabem qual foi o número de vezes em que isso aconteceu, em que casos é que isso acontece, se têm acompanhado esse assunto, uma vez que essa medida, que é uma medida de elevadíssima delicadeza do ponto de vista da proteção dos direitos das pessoas. E, portanto, também gostaria de saber, em relação a algo que não está no relatório, só mais dois aspectos para terminar, digamos aspectos extra-relatório. Por um lado, saber se houve alguma queixa de cidadãos ao Conselho de Fiscalização neste período. Se, creio que isso não é referido diretamente no relatório, é porque não deve ter havido, provavelmente. E, por outro lado, saber se já foi aprovado o regulamento para o funcionamento dos centros de dados, dos dois centros de dados. Creio que em tempos isso estava a ser equacionado, entretanto, era só uma informação, saber se isso já foi aprovado em definitivo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e uma vez mais...
Obrigado.
Dar os parabéns por tão excelente trabalho e também a oportunidade que eu tenho neste momento de me recordar de bons tempos passados em 4 anos que aconteceram.
Muito obrigado. Srs. Deputados, eu vou pedir já ao Sr. Deputado Hugo Velosa que faça o encerramento desta reunião, dar a palavra ainda ao Sr. Deputado Neto Brandão e depois ao Sr. Presidente e aos Srs. Vogais, porque eu tenho uma reunião de hora marcada que já lá vai, mas uma reunião, enfim... É também um almoço, mas é uma reunião. Portanto, pedi ao Sr. Deputado Velosa que me substituísse e peço-me desculpa ao Sr. Presidente, mas tenho mesmo...
Não quero que
eu
o substitua.
Não. Você não pode estar ali muito longe.
Hoje não pode substituir o Presidente.
Bom, tem a palavra o Deputado Neto Brandão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, telegraficamente, eu quero apenas começar...
Até eu vou responder depois, não.
Começa por responder ao Sr. Deputado.
Sim.
Quero começar por saudar os membros do Conselho aqui presentes, especialmente destacar o Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Deputado Marcos Júnior, e a Sra. Deputada Teresa de Moraes, pela rara qualidade que têm de, na sua presença no Conselho, prestigiarem o Conselho e prestigiarem também a Assembleia da República que o designou. Ao Sr. Professor Pedro Barbosa, queria também felicitar, estender essa saudação e elogiá-lo pelo brilhantíssimo discurso que tive a oportunidade daqui de ler. É uma peça notável. Já não está cá o deputado Nuno Magalhães, mas a citação que refere, entre outras, não vou à do Rui Barbosa, mas à do que retirou daquela publicação relativa à geada em Espanha, que deve nortear o nosso pensamento relativamente ao funcionamento dos serviços de segurança, quando alguém muito apropriadamente refere que pretenderia usar os mecanismos democráticos para destruir a democracia. É essa a essência do funcionamento dos serviços de segurança e é essa a luz que nós não podemos deixar de os compreender e de incentivar. As perguntas são brevíssimas, são telegráficas, em rigor já foram feitas. Eu só queria, reconhecendo os constrangimentos deste relatório, porque na verdade estamos perante quase um depoimento indireto, que não vale em juízo o depoimento indireto, mas, portanto, eu queria, relativamente a duas questões, a das zonas urbanas sensíveis e a do terrorismo islamita, ambos referidos a páginas 19, da parte dos senhores membros do Conselho, saber qual o estado de espírito daqueles que diretamente lidam com estas realidades, no sentido de saber se a percepção é de que a situação se tem agravado ou se tem, pelo contrário, melhorado a perspectiva relativamente a essa matéria. A última pergunta tem a ver com a questão que foi colocada aqui pelo Sr. Deputado Bacelado Gouveia, que tem a ver com aquela questão do Freeport. De facto, aqui no relatório, páginas 13, os membros do Conselho referem que tomaram diligências e apuraram que ninguém dirigiu em concreto essa acusação que foi dirigida aos serviços de informação. A verdade é que essa acusação surgiu e eu faria uma pergunta se os serviços de informação apuraram a fonte dessa intoxicação da opinião pública, porque penso que seria de elementar proficiência um serviço desta natureza tentar apurar também quais são os ataques que são dirigidos a essa instituição.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições para responder a esta última ronda. Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização.
Bem, eu vou... Aqui, Sr. Deputado, nomeadamente a Sr. Deputada Teresa Moraes tinha manifestado a opinião de fazer comentários complementares das minhas respostas. À Sra. Deputada Helena Pinto, para dizer o seguinte, eu percebo esses constrangimentos na análise dos relatórios, mas olha, agora imagina os constrangimentos também, se é possível colocar-se no nosso lugar, o que é que a gente acha que deve colocar no relatório para dar uma informação que seja... tenha esta dupla qualidade, esta dupla finalidade, que possa informar os cidadãos, possa informar os deputados e suscitar nos deputados questões que não possam ser do conhecimento dos cidadãos e mesmo assim, garantir que em nenhuma dessas informações nós apanhamos, porque podemos estar sujeitos a 8 horas de prisão por violação do segredo de Estado. É porque isto são 8 anos. Não são... Quer dizer, esta não é código penal que é tratar letal. São 8 anos de violação de segredo de Estado. Portanto, nós também temos, é só para dizer que nós temos este constrangimento. Relativamente às zonas urbanas sensíveis, eu creio que entendo perfeitamente a Sra. Deputada. Também não sou capaz de encontrar outra forma, mas não gosto muito desta fórmula. Eu identifico-me com as suas preocupações. Agora, nós, não é por acaso, obviamente, que damos uma particular atenção a tudo o que diz respeito a isto. Quer seja através de um relatório especial sobre esta matéria que já foi feito, quer seja através de relatórios mensais que referem a ações em concreto relativamente a estas matérias. Porque é uma matéria que, se não for bem escrita, se não for bem, até na forma como se escreve, digamos, pode suscitar efetivamente dúvidas. Nós temos cuidados com isso. E creio que até já uma vez ou outra chamámos a atenção para a correção de uma palavra ou de uma coisa qualquer, embora o conceito estivesse adequado, mas não era uma palavra que podia dar origem em imputações diversas. Portanto, temos muito cuidado com isso. Agora é só para dizer o seguinte. Nós estamos a falar sobre os serviços de informações, não estamos a falar sobre as operações de segurança. E os serviços de informações têm por objetivo colher informações que possam auxiliar as forças de segurança a desenvolver a sua atividade. E, portanto, digamos, aquela mistura de uma operação que de vez em quando tem um aspecto de, digamos, de aborrecer o cidadão que não tem nada a ver com aquilo, digamos, eu diria que pode ser uma ação inevitável numa operação de segurança desencadeada em larga escala, mas os serviços de informações não têm, efetivamente, nada a ver com isso. Relativamente aos protocolos, eu não posso adiantar, eu devo dizer sinceramente que neste momento não me recordo os protocolos. Eu tenho o meu poder os protocolos que foram feitos. Todos os protocolos foram feitos. Eu não me recordo neste momento quais são os protocolos. Porque considerei aquilo, devo dizer, uma coisa tão elementar, é uma forma prática de formalizar aquilo que teoricamente a cooperação pode conceber. Quer dizer, como falei ainda há bocado, outro, mas isso tem que saber, dirige-se a quem, falar com quem, é não sei quem. Portanto, são coisas absolutamente simples e todas avalizadas pela Comissão de Proteção de Dados. Não tem nenhum problema os protocolos. Não tenho nenhum problema, mas eu, da próxima vez, vou ver se consigo, digamos, autorização, entre aspas, para, digamos, entrar talvez mais em pormenor sobre isso, porque eu creio que até um protocolo nos termos aí que eu os conheço, neste momento não me recordo se estão classificados, porque até podem não estar classificados. E se não estiverem classificados, posso dar uma informação mais precisa aos membros do Conselho. Eu vou tomar nota, vou tomar nota. Uma informação preciosa que a sua deputada Teresa Moraes me conseguiu saber agora, mas deve ser uma atividade recente, é para uma resposta aqui para o seu deputado Bacelar Gouveia. Sr. Deputado Bacelar Gouveia, relativamente ao Freeport, eu acho que o Conselho fez as diligências todas que devia ter feito. Inclusivamente, ao falar com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, eles disseram-nos claramente a nós que, digamos, falavam em todos os magistrados do Ministério Público e disseram-nos a nós, creio que nós lhe perguntamos da possibilidade de terem um contato com os próprios elementos, eles disseram que respondiam por eles. E disseram-nos, aliás, de uma forma taxativa, que eu não sei se nós chegámos a dizer isto aqui na Assembleia, não sei se foi depois, se foi antes, mas creio que chegámos a dizer aqui na Assembleia, taxativamente o seguinte: em nenhum momento, portanto, este sindicato ainda era produzido pelo Dr. Cluny, em nenhum momento, digamos, foi, em nenhum momento, o sindicato se referiu aos elementos de informações. Acontece é que houve uma reunião do sindicato, mas está, do Ministério Público, salvo erro, em Coimbra, mais ou menos para essa altura, e no comunicado, onde não teve o Cluny, e no comunicado diria assim: isto é uma operação que mais parece, pela sua dimensão, objeto de serviços de inteligência. E, digamos, essa questão dos serviços de inteligência é que nos levou, digamos, a fazer uma especial atenção relativamente a isto. Aliás, devo dizer aqui aos seus deputados o seguinte: nós temos em nosso poder, o Conselho tem em seu poder, de declarações de todos os diretores distritais e todos os serviços centrais da Procuradoria-Geral da República relativamente a essa matéria. O que nos permite a nós dizer, aliás, creio que posteriormente veio-se a confirmar, se houve alguma coisa, foi alguma coisa que não teve a ver com os serviços de informações e terá a ter havido até com o magistrado, pá, e não terá a ter havido com os serviços de informações. Portanto, aí a coisa ficou completamente esclarecida e eu creio que nós não podíamos ter feito objetivamente mais do que aquilo que fizemos. Tirámos foi ilações nossas, tirámos foi, ficámos foi com informação preciosa para nós. Relativamente àquela página 21 ao protocolo, pois nós temos acompanhado isso, relativamente à relação dos serviços de informações com os serviços de inteligência estrangeiro, nós temos feito, de facto, esse acompanhamento. Relativamente ao SISMIL, não há contradição entre a lei orgânica e aquilo que diz a LOBOF. Não há contradição no nosso ponto de vista. Agora, o que pode acontecer é haver, digamos, o que nós temos atentos é à prática da SISMIL. Porque pode-se dar o caso, vamos admitir por hipótese, que a SISMIL, relativamente aos núcleos, que são os NICs, que se chamam, que são núcleos de informação, National Intelligence Cell, portanto, células de inteligência nacionais, é assim que se chamam, os NICs, vamos admitir que eles desempenham ou desenvolvem atividades que são carregadas pelos serviços de informações, que eventualmente não se enquadram na lei quadro dos serviços de informações, ou seja, informações que não têm diretamente a ver com a utilização das informações para aquele triato de operações e questões que tenham a ver com a segurança militar, mas tenham a ver com outros aspectos. Nessa altura, só a prática, e temos a garantia da parte dos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas e da garantia do diretor da CISMIL que esses aspectos não se verificarão. Mas, digamos agora, a prática vai nos dizer. E porquê? Porque pela primeira vez na Lobofa, coisa que até agora não tinha acontecido, aparece relativamente às informações na CISMIL, na competência do CENFA, digamos, a CISMIL produz informações sobre orientações do CENFA, que pode dar orientações estratégico-militares. E, portanto, é a primeira vez que aparece a palavra estratégico-militar nas competências do CENFA relativamente a essa matéria, e foi isso que nos suscitou, digamos, essa questão, que temos abordado com o CENFA, com a DIMIL, com a CISMIL e com o CIED. Outra preocupação que o senhor deputado, que aliás manifesta agora, como já manifestou quando era presidente do Conselho, que várias vezes, que é o problema das estruturas comuns. Mas nós aí estamos um bocado, digamos, amarrados ao facto de termos alertado à Assembleia da República para este facto e a Assembleia da República ter legislado no sentido de confirmar, ou pronto, de não a ter atendido às nossas próprias preocupações. Quer dizer, como?
Pode sempre mudar.
Pois está bem, mas é só para chamar a atenção para isto, para deixar isto sublinhado. É só para deixar isto sublinhado. A gente vai e, efetivamente, não é nada a sua sugestão, não é nada que nós não tivéssemos já efetivamente ponderado e em que circunstâncias, etc. Mas, digamos, ainda não chegou à altura de fazer essa proposta. Pode ser que... Agradeço a clarificação que deu relativamente junto do Primeiro-Ministro, porque, do ponto de vista formal, de facto, ele sempre nos tem recebido. O ano passado não recebeu, mas tivemos as informações através do Estado-Geral. Identidade alternativa. Eu, a última vez que tinha questionado o Estado-Geral sobre esta questão, e tinha sido há relativamente pouco tempo, ainda não havia nenhum caso. Mas a senhora deputada Teresa Moraes, enquanto estávamos nesta diligência, conseguiu apurar que, efetivamente, eu agora não sei em que dimensão, mas efetivamente já foi utilizado em algumas circunstâncias, eu neste momento não posso dizer se muitas, se poucas, porque a informação que eu tinha, e é relativamente recente, portanto isto deve ser uma utilização muito recente, porque a informação que eu tinha dá relativamente pouco tempo, até posso ver qual é, a última vez que fomos falar com o Estado-Geral, fizemos uma ronda por todos os serviços antes de virmos aqui à Comissão, e portanto ainda não tinha havido que eu fizesse a pergunta em concreto. Agora temos a informação de que já, portanto deve ser uma operação recente, as chamadas entidades alternativas que consta do artigo 12 da lei. Se houve queixa dos cidadãos, não houve, mas por acaso vou-lhe dizer uma coisa que por acaso ainda não disse, quer aos meus colegas, Teresa, vou dizer isto aqui, uma coisa que ainda não vos disse a vocês, porque recebi ontem uma carta, um e-mail de um cidadão em que, ontem, um e-mail de um cidadão em que diz que queria falar comigo porque admitia que havia... a situação é um bocado caricata, eu não sei se devo valorizar aquilo ou se não devo valorizar aquilo. Ele era insultado e dizia que naquele insulto havia pessoas que diziam que eram identificadas com o CIS e tal. Mas era um insulto que tinha a ver com a sexualidade dele, etc. Não sei se isto tem algum fundamento, se tem um fundamento, mas o CIS era referido e, portanto, nós vamos proceder a averiguações relativamente a esta matéria. Devo dizer que já falei com o diretor do Serviço de Informações Indígenas hoje, dizer que lhe ia colocar... Não, exatamente. Isso não é próprio do Serviço de Informações. Mas, uma vez que é focado o CIS, eu próprio já falei com o diretor do Serviço de Informações hoje, a dizer que precisava ter um encontro com ele para lhe dar nota disto e para ver, efetivamente, o que é que existe sobre esta matéria. De resto, não há, de facto, nenhuma queixa dos cidadãos. Relativamente à questão que levanta, relativamente à regulamentação dos centros de dados, essa questão é uma questão que ainda não está resolvida. É uma questão sobre a qual o último, por exemplo, relatório que nós chamamos a atenção para este facto, mas que eu chamei a atenção positivamente desse relatório. É uma questão que é abordada muito minuciosamente no último relatório da Comissão de Proteção de Dados. no sentido do diálogo que tem havido entre eles e o secretário-geral, no sentido de encontrarem a solução para esse facto. Mas, segundo o relatório da Comissão de Fiscalização de Dados e segundo informações do secretário-geral, também a última vez que estive com ele, ainda não havia, digamos, esta regulamentação ainda não estava, não tinha sido produzida. Sr. Deputado Marcelo Gouveia, não sei se respondi a todas as questões que me custou, que me colocou. Relativamente ao Sr. Deputado Neto Brandão, as zonas urbanas sensíveis, terrorismo islamista, eu deixava isto para o Sr. Professor Pedro Barbosa, porque ele acompanha muito de perto isto. Relativamente ao Neto Brandão, quando diz Freeport se apuraram a fonte, é evidente que os serviços de informações naturalmente não desenvolveriam nenhuma atividade que os pudesse, digamos, conduzir a uma situação deste tipo. Não há nenhuma informação dos serviços de informações, nem podia haver relativamente a esta questão. Não sei como é que chegou à origem, que depois foi abordado no Conselho Superior do Ministério Público e que envolveu um magistrado, mas isso é uma coisa que nós desconhecemos e não passou por serviços de informações. Creio que respondi a tudo e agora pedi aqui à Teresa,
obrigado,
por favor,
Sr. Presidente.
Se o Sr. Presidente autorizasse.
Com certeza. E a Sr. Deputado... Já a Vossa Excelência, Sr. Deputado, já deu a palavra.
Não, peço desculpa.
Muito obrigada. Muito brevemente, até porque a hora vai longa. Eu queria só de frisar aqui dois ou três aspectos. Em primeiro lugar, assinalar que já em reuniões anteriores do Conselho de Fiscalização com esta Comissão se afirmou que naturalmente as nossas possibilidades de fiscalização incidem sobre aquilo que tem suporte físico e que é suscetível de fiscalização. Quero eu dizer que é sempre possível que alguém, por sua própria conta, com meios que não são identificáveis, possa ter adquirido informação relevante acerca de pessoas ou de situações que, por não terem sido transpostas para nenhum suporte suscetível de fiscalização, ficarão na sua pessoal utilização e naturalmente escaparão à possibilidade de fiscalização por parte do Conselho. E é aqui que é muito importante a fiscalização interna que o próprio serviço deve exercer hierarquicamente relativamente aos diversos graus dos seus funcionários e dos seus técnicos, isto é, o primeiro grande fiscalizador da atividade dos serviços tem que ser a sua própria direção, as chefias intermédias, de modo a poderem garantir depois elas próprias também ao Conselho de Fiscalização que os funcionários dos serviços atuam dentro da legalidade. E deste ponto de vista, eu também queria mais uma vez sublinhar, não é a primeira vez que eu faço nesta comissão, que isto vale o que vale e não é por si só, com certeza, uma presunção de competência, mas deve ser assinalado o facto de, por exemplo, o SIS, que é aquele em que estes problemas mais se podem colocar, dada a natureza da sua atuação, tem uma direção constituída por dois magistrados judiciais. Por outro lado, em relação às zonas urbanas sensíveis, que foi focada por diversos dos senhores deputados, eu também queria reiterar aquilo que julgámos ser um relatório com muita qualidade informativa por parte do SIS. O SIS produziu documentos muito consistentes de análise da situação, mas naturalmente que o SIS, enquanto um serviço de informações, não pode atuar nem deve atuar naquele contexto e, portanto, aquilo que se limita a fazer é recolher informação relevante que passa às polícias e essas sim utilizarão essa informação dentro dos limites da sua própria possibilidade de intervenção. Mas isto é mais dirigido ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, que já cá não está, eu digo é pessoalmente, que acho que embora o Conselho de Fiscalização possa sempre empenhar-se ainda mais nesse acompanhamento, já o tem feito e deu particular importância a este tema, até pela necessidade que ele mostra, que ele releva, de uma boa cooperação entre os serviços de informação e as polícias. E este é um ponto sensível do nosso trabalho, isto é, não é de hoje, a dificuldade que se deteta e as resistências que às vezes existem na colaboração entre as polícias e também aquela tendência para funcionarem em capelas isoladas que, existindo entre as polícias, também podem existir entre os serviços de informações e as polícias. E em matérias desta relevância, e por exemplo nas matérias do terrorismo, de igual maior importância ainda, É fundamental que os serviços de informação e as polícias tenham uma forma aliada e produtiva de colaboração entre si. E o Conselho, há muitos anos que tem esta preocupação de fazer o que pode para assinalar junto dos serviços e junto dos interlocutores que têm fora dos serviços, designadamente ao nível do Ministério da Administração Interna, a necessidade que há de que as polícias funcionem em equipa e com os serviços de informação, de forma a que um país pequeno como o nosso faça uma utilização o mais produtiva e racional dos seus recursos e produza melhores resultados com os serviços de informação e as polícias que têm. Em relação ao Freeport, apenas assinalar também para completar que o Conselho de Fiscalização foi muito insistente nas perguntas que fez ao Sindicato do Ministério Público e ao próprio Procurador e disponibilizou-se para receber os próprios magistrados do processo, se eles assim entendessem. Eles consideraram-se representados pelo Sindicato e não foi por isso marcada uma reunião específica com eles, mas era também um próprio comunicado do Sindicato que tinha sido divulgado na comunicação social que inspirava a necessidade de que as perguntas fossem até ao osso da questão, se me é permitida a expressão, porque o dito comunicado, como já disse o Presidente do Conselho, dizia que a situação que tinha sido criada de pressão àqueles magistrados era de forma a poder afirmar-se que só alguém com conhecimentos de intelligence poderia ter produzido uma tal situação. Ora, isto era matéria suficiente para se questionar diretamente o sindicato e dizer quem é que, do vosso ponto de vista, exerceu esta pressão. Quando falam em pessoas com conhecimentos de intelligence, estão a referir-se aos serviços de informações e a quem, concretamente, a qual? E estas perguntas foram feitas muito diretamente e visando todas as possibilidades. E a resposta que nos foi dada foi que aquela expressão tinha sido utilizada genericamente para querer dizer que só alguém com um conhecimento profundo da matéria poderia ter produzido a situação e a pressão que foi exercida, portanto só alguém profissional, competente na matéria o poderia ter feito, mas que em momento nenhum lhes tinha sido dito que essa pressão tinha sido exercida sobre os serviços de informação propriamente ditos. E como tal, não sendo a pressão oriunda dos serviços de informação, embora tivéssemos tido também reuniões a este propósito e muito contundentes, quer com o secretário-geral, quer com os diretores dos serviços, o Conselho não poderia apurar outra coisa, senão aquilo que ouviu, que é a pressão não foi identificada como tendo sido feita pelos serviços de informações. Em relação à identidade alternativa e em relação aos protocolos, apenas para completar, e uma vez que o Sr. Deputado Marcos Júnior, o Sr. Presidente do Conselho, não se lembrava na altura, dizer que um dos protocolos celebrados é precisamente aquele que permite a identidade alternativa aos funcionários dos serviços de informações e que, como disse, só muito recentemente foi posto em prática, mas que significa que tinha que haver regras quanto à colaboração entre os serviços de identificação que produzem o documento identificador e o secretário-geral e os serviços, porque, naturalmente, não pode, sem uma regulamentação precisa, sem termos concretos previstos, produzir-se uma identidade, uma segunda identidade para uma pessoa, produzindo materialmente documentos de identificação para essa pessoa que não coincidem com os seus documentos originais. E isto exige, naturalmente, que haja, não só que seja ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas como haja na prática uma forma concreta e prevista de produção destes elementos, porque o serviço que produz a identidade alternativa tem naturalmente que o fazer de acordo com as regras acordadas, não pode divulgar que produziu uma identidade alternativa, tal como o serviço não pode pedir identidades alternativas sem cumprir esse formulário, digamos assim. Portanto, a lei geral para isto não bastava e o protocolo justifica-se para apurar a forma como se concretiza um pedido e uma resposta de identidade alternativa. O outro protocolo, a matéria foi até citada pela Sra. Deputada Helena Pinto, que fez a pergunta, mas que parcialmente deu a resposta, porque o IMTT é precisamente uma das entidades com que os serviços têm um protocolo para efeitos de digamos assim, de produção das matrículas que não permitam identificar os automóveis como pertencendo ao serviço de informações. Muito obrigada.
Exatamente, agora...
Pois,
Bom, eu começo por agradecer ao Sr. Deputado Neto Brandão as palavras que se me dirigiu. É que são sempre estimulantes em relação à intervenção que eu fiz. Ficou para mim o terrorismo. Enfim, há uns aninhos largos que me dedico a este tema, mas à questão rapidamente, e que a hora já vai adiantada, dizer que os serviços têm tido, tanto o Serviço de Informações de Segurança quanto o SIED, têm tido uma especial atenção a essas questões do terrorismo. Obviamente, em vertentes diferentes, o SIS em relação àquilo que se poderá eventualmente passar no nosso território, o SIED em relação às previsões do desenvolvimento do terrorismo islamita internacional. Estamos só a referir ao islamita, porque, enfim, neste momento, em termos internos, aquilo que está, ou que esteve, pelo menos, mais em jogo, foi todas as questões ligadas à ETA, e, portanto, esse é um terrorismo não islamita. Portanto, nós, neste momento, e permita-me que eu diga isso, o território português, neste momento, não é um território, eu diria, em risco. Utilizando um sistema internacional, nós estamos no nível 2, o que significa, o nível 1 é que não tem nada, o nível 2 significa que poderá eventualmente haver, ou poderá começar a haver dentro de uma comunidade muçulmana que é pequena, e sobretudo é uma comunidade que nós temos a sorte de ser constituída maioritariamente por ismaelitas, e portanto são pessoas, são muçulmanos xiitas, mas com um determinado tipo de características. Digamos que as questões não se põem neste momento, é preciso estar alerta, porque elas, nós temos aqui pelo menos duas mesquitas wahhabitas na periferia de Lisboa, e que são zonas que não significa, por ser wahhabita, que sejam exatamente focos de terrorismo, mas podem vir a ser, porque são, digamos, a um sunismo extremista e fundamentalista, e portanto podem ser utilizadas, podem vir a ser utilizadas. Mas, de momento, eu direi que o território português está calmo. Agora, é preciso estar alerta para não se transformar, não subir para um nível 3 ou para um nível 4, para já não ir para os níveis mais acima.
Bom, penso que chegamos ao fim. A primeira comissão, naturalmente, que agradece muito o vosso empenho, a vossa presença, as informações prestadas, e só nos resta desejar a continuação de um bom trabalho na defesa daquilo que são as funções do Conselho de Fiscalização. Muito obrigado.